Papo com o Anjo.
Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Olá, bem-vindos ao Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan. Mais uma semana comigo, trazendo um convidado especial que traz experiências embarcadas que pode te ajudar, te ensinar, te orientar. Seja você empresário, investidor, executivo, estudante, empreendedor de startup ou não, investidor. Eu trago um cara que tem uma vasta experiência como executivo no mercado empresarial. Passou por várias companhias, por várias empresas, mas hoje aterrizou no mundo do Venture Capital, que é basicamente o que a gente faz investindo nessa classe de ativos chamado startups. Ele hoje está embarcado nessa atividade, fazendo isso, analisando projetos. Então, se você tem uma startup, você quer montar uma startup, fica aqui, porque ele vai dizer como é que faz investimento, como é que analisa uma boa oportunidade para que você possa apresentar o seu projeto e ter sucesso na captação de dinheiro, de investimento. Mas como eu gosto de fazer com todo mundo, eu quero primeiro saber desse cidadão aqui, que eu vou dizer o nome dele já, como foi a carreira dele, como é que ele chegou aqui no investimento em startup. Mas antes ele passou por várias empresas, estudou administração lá atrás e veio crescendo e fazendo vários negócios e hoje ele está no Venture Capital. Então, Vinícius, conta pra gente, Vinícius Garcia, conta pra gente como foi sua trajetória, cidadão. Obrigado por estar aqui.
Obrigado aí pelo convite, João. Obrigado, pessoal, aí. A minha história, basicamente, ela começa lá atrás.
Com esse sotaque é da onde?
Porto Alegre. Guri de apartamento, como a gente fala, né? Guri da capital. Né? Então, começou lá atrás, na Renner.
Lojas Renner.
Então, Lojas Renner, exato. Né? Então, comecei estagiando na Lojas Renner, depois...
Estagiando em quê?
Na área de compras. Área de compras, né? A minha carreira...
Sempre back office.
Sempre foi vendas comercial, planejamento comercial e operações. Né? Então, eu sempre tive na parte core, sempre dos negócios. Né? Então, atuei em empresas de economia real, como a gente fala, né? Lojas Renner, Dell, Telefônica...
Dell Computadores.
Telefônica e também Kraft Heinz, né? Minha última grande corporação por onde eu passei, né? E depois eu tive algumas experiências também em algumas startups, né? Como o Hiperlocal e também a Isa Saúde, né? Uma health tech aí que fez um Series A muito bacana, onde eu tive a possibilidade de participar e entender um pouquinho como que funciona a nova economia, né? Um pouco melhor.
E... Você teve do lado da grande corporação teve do lado também da pequena empresa, da startup.
Exato. E aí o grande ponto que sempre me chamou a atenção, assim, é que a nova economia, ela demanda alguns pontos de maturidade, né, de governança e modelo de gestão que tem muito forte na economia real, né? Então essas quatro grandes corporações por onde eu passei, elas têm duas coisas muito em comum, né, que é a cultura muito forte, né, e a disciplina de execução, né, e todas essas quatro empresas por onde eu passei são extremamente lucrativas, né, duradouras, e para mim esses dois elementos é o que realmente traz é o que traz esses resultados, né, e eu percebi que em startups, empresas, né, da nova economia, isso tem um grande gap, e aí eu entendi que eu poderia contribuir com esse ecossistema de startups com essa minha experiência.
Com a tua bagagem, com a tua experiência de ter feito isso nas grandes empresas, né? De ter participado de um processo de governança, de uma estrutura de compliance, uma coisa mais...
Porque quando tu olha para uma startup, normalmente as startups elas são muito focadas em blitzscaling, né? Que a gente fala, que é crescer, ganhar share de mercado a qualquer custo. E eu enxergo que há um meio termo, há um meio do caminho que a gente pode trabalhar isso.
As empresas mais estruturadas, elas também não querem crescer?
elas crescem, mas elas crescem com um modelo de gestão que privilegia o lucro em primeiro lugar. Né? Então, eu acredito que nós temos uma grande área de oportunidade, que é startups começar a se preocupar cada vez mais com a geração de caixa, com lucro e com crescimento sustentável. Evidentemente que ganhar sim o mercado com velocidade, resolvendo problemas da sociedade, mas também ter um comprometimento com o lucro. E é essa visão que eu gosto de trazer, né? E estando hoje em Venture Capital, né? Hoje eu faço parte da Bossa Nova Investimentos, sou head de VC lá, então...
Eu ia falar sobre isso, mas ele antecipou. Eu ia saber como ele chegou no Venture Capital, né?
Exatamente.
Mas então, mas só para vocês verem, ele trabalhou em empresas grandes, depois foi para startup, e hoje ele está no lado do investimento startup. Ele está do lado de quem puxa os passo-cheque.
Exatamente.
Né? Quem passa o cheque para essa startup. Então, você, as duas últimas empresas que você trabalhou foram startups, você viveu o lado deles, inclusive de rodada de investimento,
sim,
e agora você está com o cheque na mão, você está liderando um time que escolhe as empresas para investir. Ou seja, lá na Bossa Nova, o cara aplica lá no site e o teu time é que analisa, avalia e decide qual delas vai investir, é isso?
Perfeito. E aí, então, conectando, eu estando na Bossa Nova com esse desafio, né, o que mais me motivou a fazer essa transição? Pô, o cara da economia real vai para depois, para a nova economia, e agora está em Venture Capital. Puta, não conecta. Conecta, conecta muito. Porque agora eu não impacto só uma corporação, hoje eu impacto um ecossistema. Hoje eu consigo enxergar um mercado de cima da árvore, não da altura do solo, como a gente comenta muito lá. É, então, essa visão...
Porque você vê muitas oportunidades, então você consegue ver o que tem de diferente, de igual, de similar, e enfim.
Perfeito, porque o grande ponto é, nós temos a responsabilidade na Bossa Nova de fazer os melhores investimentos para gerar resultado aos nossos investidores.
Claro. Né?
Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande de procurar as melhores oportunidades de investimento e um olhar muito crítico sobre qual é aquele modelo de negócio, qual é a dor que é resolvida com aquele negócio, qual é a operação, qual custo essa operação ela está com as portas abertas. Né? Então, esse olhar de governança e de gestão, né, que eu, nesses 18 anos de carreira, eu consegui me consolidar, eu levo um pouquinho para esse senso crítico das análises de investimentos. Né?
A gente vai já falar da análise de investimento, mas eu queria saber de você, como é que você está vendo o cenário de grandes empresas, inclusive as que você passou, comprando, adquirindo essas pequenas empresas. Por que que isso acontece? E assim, o que que você pode dar de lição? E como é que uma pequena empresa pode se colocar à disposição para ser adquirida por uma grande empresa?
Eu acho que... Eu penso que a oportunidade, ela existe hoje de uma aquisição, de um M&A, como a gente fala, de uma fusão e aquisição, no sentido de... Grandes corporações são transatlânticos, né? Então, para fazer uma mudança de rota, um transatlântico, ele não dá um cavalo de pau,
uhum,
né? E já uma startup, empresas menores...
É um jet ski, né?
É um jet ski, evidentemente. Então, uma startup, sendo um jet ski, ela ajuda a acelerar, né, pontos de mudança dentro das grandes corporações.
E as grandes corporações estão entendendo esse cavalo de pau de um jet ski dentro de uma corporação?
Eles não só entendem como esse movimento já acontece, né? Grandes empresas estão investindo em corporate venture capital, né?
Corporate, ou seja, montando estruturas internas de investimento.
De investimentos. Então, as empresas estão alocando recursos para compras de startups para ajudar a resolver problemas internos. Porque os problemas nas grandes corporações, eles aparecem tão rápido quanto qualquer startup. Só que o grande desafio é resolver rápido. Nas corporações hoje, né, por serem muito grandes, muitas delas, algumas delas, enfim, há uma mudança em curso, elas não conseguem resolver tão rápido quanto uma startup. Então, o processo de aquisição de uma startup ajuda a acelerar esse movimento de resolução de problemas,
mas
na minha visão.
Isso não gera um choque cultural? Não gera um impacto interno quando traz uma pequena empresa para dentro de uma estrutura que você já viveu, uma estrutura engessada, corporativa? Você não acha que isso gera um desafio, né?
Sim.
E como é que você enxerga isso?
Eu enxergo que todos os níveis da companhia têm que estar alinhados, né, com essa mudança de paradigma, né? Então, ter a mentalidade de resolução rápida de problemas, assim como uma startup, não pode apenas a companhia comprar uma startup, né, e deixar essa startup de lado. Eu acho que essa cultura ela tem que vir de baixo para cima em todos os níveis, e os principais sponsors, os patrocinadores desse negócio, dessa mentalidade, são os grandes executivos e diria que até o conselho. O próprio conselho tem que estar comprado, né, que essa é uma cultura que não apenas tem que ser endereçada pela startup, mas por toda a companhia, até para que a companhia consiga absorver o que a startup vai endereçar, né, de resolução de problemas. Não adianta a startup estar navegando sozinha também nesse jogo. Né?
Então você quer dizer que se você tem uma startup e está nos assistindo aqui, você pode oferecer a sua empresa para uma grande companhia se tiver fit, se você de alguma forma interessar a empresa. Você falou da Renner, né? Nós na Bossa Nova vendemos uma empresa para a Renner, né? Uma empresa de roupa usada, né? De brechó online que a gente tinha no portfólio, e a loja Renner adquiriu essa empresa. Mas aí na época eu fiquei pensando, mas por que uma empresa de roupa nova, de um varejo de roupa nova, compra um brechó online de roupa usada, né, ou seminova? Isso, depois é que eu fui entender, que essa história que você falou do tá no nível do chão, tá no nível da árvore, e subir o nível de consciência, você vai percebendo, né, que é uma vantagem ter um novo canal, novas clientes, novo tipo de atuação.
E um time com uma nova mentalidade, João. Se pegasse executivos da BU Varejo, da BU Compras, de que a Renner, desde que a Renner é a Renner, com aquela mesma mentalidade, que errado não tá, é a maior varejista de moda do Brasil. Mas trazer um time com uma mentalidade diferente, acho que isso oxigena o modelo de gestão também.
Também, né? Porque traz ideias novas, criatividade, inovação, né? Respira novos ares. Agora, como você falou, né, Vinícius? A alta gerência, os executivos e o conselho tem que estar alinhado com isso, né? Tem que estar querendo essa mudança, porque realmente deve ser um choque cultural, né? De inclusive de gerações, às vezes, né?
E patrocinar as iniciativas que essa startup ela vai propor, né? Então, a startup ela vai vir com um roadmap de novos projetos, né? E os executivos eles têm que comprar essa briga junto com o time da startup que veio para contribuir, né?
Eu costumo dizer que uma grande empresa compra uma pequena empresa porque por alguns três motivos, basicamente, né? Pelo talento, ou seja, adquire o talento que são os profissionais daquela startup, né? E para trabalhar dentro da grande empresa. Pela tecnologia, né? No sentido de trazer uma tecnologia que vai agilizar os processos da grande empresa. E por último, um canal, um serviço, uma nova possibilidade de faturar, inclusive, dessas companhias. Né? Você vê outra forma, além dessas três?
Para mim é a mentalidade.
Assim. Mentalidade.
A mentalidade, para mim, é o principal fator, porque tu construi um canal, tu consegue construir um canal com o time que está interno, a tecnologia, o que não falta é desenvolvedor dentro da Renner.
Mas tem um
roadmap. Uma empresa como longo. Renner, né?
Já tem um roadmap longo de desenvolvimento, né? Custa dinheiro.
Ah, com certeza, custa dinheiro, né? Comprar pronto é muito mais rápido.
Né? Se for boa, né?
Mas também, para mim, o principal ponto, eu concordo com todos os pontos que tu trouxe, João, mas o principal ponto é a mentalidade.
Então você acha que as empresas grandes compram as pequenas por mentalidade também?
Por mentalidade também. Eu acho que eu adicionaria um quarto ponto, que é a mentalidade. As pessoas que entram para resolver problemas de modo simples, né, e rápido. Acho que o compromisso com a velocidade da resolução de problemas é muito mais latente dentro de uma startup.
Voltando para o Venture Capital, voltando para o investimento em si, né, fala um pouco como é que funciona os estágios de investimento, quem que está nos assistindo, seja um empreendedor que quer captar dinheiro, como é que ele faz, qual é o caminho, quais são as dicas, as orientações que você deixa para quem está buscando investimento para o seu negócio?
A principal sugestão que eu daria é validar o seu produto. Né? E não é validar produto com pai, mãe, tio, tia, amigo. É ir para o mercado, abrir as portas e começar...
E errar, né?
E errar. Errar e consertar rápido. Porque uma startup é um jet ski, ponto. Né? Então, primeiro, enxergar um problema, enxergar quem tenta resolver esse problema, né? E tentar resolver esse problema de uma maneira que te coloque numa situação de oceano azul, que ninguém resolve aquele problema dessa forma. Eu acho que esse é o principal ponto, né? E também entender se esse problema, quantas pessoas, quantas empresas possuem esse problema. Não adianta tu querer resolver um problema que é, 1% de uma população local ali, né, tem esse problema. Acho que resolver problemas de grande escala, né? Então, e validar esse problema em primeiro lugar, porque ele validado ajuda a dar mais segurança para que o investidor entenda. Isso de fato é um problema, e se eu investir aqui o meu capital, eu acelero a expansão, eu acelero a escala da resolução desse problema.
Tá, mas qual canal que uma empresa que quer captar dinheiro, quer captar investimento, precisa fazer, onde ela aplica, não só para a Bossa Nova, mas no mercado, como é que ela encontra esse investidor?
Ela encontra...
Entendendo que ela validou, testou, né, descobriu a dor, mostrou a solução do seu negócio.
É, os principais canais, eu acho que nós temos aí muito claro, aí, até nós da própria Bossa Nova, nós temos o Bossa Summit, né, que é um evento imenso de conexões, né, de investidores com startups, com corporações, Web Summit.
Ou seja, participar de evento é um caminho.
Participar de evento, na minha concepção, é um caminho que acelera conexões, porque esses eventos, o principal objetivo é criar conexões e fomentar relacionamento entre as partes envolvidas no ecossistema. São corporações com problemas, sociedade com problemas, investidores que querem fomentar, né, o crescimento das startups, e as startups que têm ali, né, a massa crítica para resolver, né, tudo aquilo que elas conseguem enxergar no mercado, né? Então, os eventos, para mim, são os principais canais. E aí você descobre os demais venture capitals no mercado, né? Temos grandes venture capitals aí que são, inclusive, parceiros nossos para co-investimentos também, né?
Tá, mas como é que ele acessa esses caras?
Ele acessa basicamente nesses... Os venture capitals, eles estão circulando nesses stands, eles estão circulando, né, nessas agendas, nesses painéis, e eles estão procurando. Todos os venture capitals estão procurando.
Então, mas cada venture capital desse tem um canal, né? No caso da Bossa Nova é o site.
Sim.
No caso deles também é...
Os canais digitais, né? Então, o ponto mais fácil é que a gente chama de inflow, né? Entra no site, tem um formulário, né? O próprio VC, né, o venture capital, ele tem ali a sua tese. Então, acho que é muito importante a própria startup entender se preenche os requisitos da tese do venture capital.
Tem que conhecer a tese primeiro, né?
Conhecer a tese
e entender se vale a pena, se cabe a empresa dele naquela tese, porque senão ele perde tempo, né?
Exato.
Só perder tempo preenchendo formulário e não casa, né?
Porque nós temos hoje, por exemplo, na Bossa Nova, uma tese muito bem definida, e temos várias startups. Nós analisamos mais de 300 startups por mês.
Para investir em quantas?
Para investir em 5% delas. Uhum. Né? Então, assim, esse trabalho também dentro da nossa, do nosso inflow, do nosso canal de prospecção via site, né? Se nós não tivéssemos a tese definida lá, né, a nossa conversão seria muito menor. Né? Então, acho que é o papel da startup também ter uma assertividade maior, é entrar no site, fazer uma pesquisa. E aí nós temos Crunchbase, e tem uma série de, né, uma série de sites aí que podem ajudar a encontrar os venture capitals. Acho que uma própria pesquisa no Google, né? Os principais venture capitals do Brasil, acessa o site e faz essa pesquisa, se entende se o teu negócio está alinhado com a tese desse venture capital, né?
Onde é que o empreendedor brasileiro, quais foram as suas referências, ou seja, de aprendizado, de leitura, de vídeo, de filmes? O que é que você pode ajudar o empreendedor para ele se preparar para apresentar um projeto melhor, para ele estruturar a empresa dele melhor, para lá na frente buscar uma rodada de investimento?
Maravilha. Eu gosto muito, assim, a minha escola corporativa, assim, eu tenho grandes líderes aqui comigo que sempre me inspiraram. José Galó, da Lojas Renner, que inclusive hoje ele tem um family office, que ele investe em startups também, né? Ele foi CEO da Renner até alguns anos atrás. Abílio Diniz, né? Então, construiu o Pão de Açúcar, né?
Mas você diz para o empreendedor modelar sua startup ou para se inspirar?
para se inspirar.
Se inspirar.
Porque, por exemplo, o José Galó, ele não foi empreendedor, mas ele empreendeu dentro de uma empresa.
Certo.
Né?
Então para se inspirar, ok, tem muita gente bacana para se inspirar, mas onde você indicaria um caminho para o empreendedor aprender a desenvolver a startup dele, aprender a captar? Você conhece alguma literatura, algum filme, alguma coisa que possa ajudar ele? Alguma pessoa para ele seguir?
O principal livro para mim é Startup Enxuta.
Startup Enxuta, do Eric Ries.
Do Eric Ries, exato.
Então, Rise.
Assim, para mim, foi a primeira leitura que eu fiz de startup.
Legal.
Né? Então, é o livro que, na minha concepção, dá o caminho de teste no menor modelo possível.
E erre rápido. E conserte mais rápido ainda.
E conserte mais rápido ainda no produto mínimo viável. Que aí tu vai conseguindo construir as tuas funcionalidades, as features, a partir dos testes e erros. Não construir um colosso desde o início, né? Mas sim tu construir um produto pequenininho, com poucas features, e vai testando. E a partir do feedback do teu cliente, tu vai incorporando novas funcionalidades.
É uma ótima dica. Tem mais alguma?
Por hora não, acho que aí entram nas questões de...
Cara, o cara não vai falar do Smart Money, velho. Não acredito. Ele não vai falar que o livro Smart Money vai ajudar o cara.
Não, o Smart Money... Exato.
Ele esqueceu, ele esqueceu. É. Certeza, ele esqueceu.
É que eu tenho na minha fila pelo menos 3 livros aqui do Cidadão, né? Então eu recomendo também, acho que...
O Smart Money é um ótimo livro para isso, para te desmistificar todos esses termos, né? Essa situação toda do que é.
E também livros assim, João, acho que muito mais olhando para o que gera receita também.
Uhum.
Eu lembrei de 2 livros agora, né? Receita Previsível,
uhum.
né? Que é um livro que fala muito sobre máquina de vendas, como acelerar resultados, escalar resultados de vendas, né? E não apenas gerar resultado de venda, mas também o livro Customer Success, que é como tu reter a venda que tu realizou.
Uhum.
Né? E na minha concepção é Retention is the New Acquisition. Né? Tudo que tu retém é uma nova aquisição. Né? Então,
Receita Previsível do Aaron Ross.
Perfeito.
Muito bem. Cara, tem muita, muita literatura. E o Google tá aí, ChatGPT tá aí. Cara, use, abuse, pesquise, né? Desenvolva essa habilidade de perguntar corretamente. A resposta, uma pergunta bem feita, a resposta pode transformar a sua vida.
Exato. E também, não sei se posso fazer um jabá.
Pode, claro.
É, mas acho que dentro da própria Bossa Nova nós temos o Bossa Academy.
Academy, que é curso profissionalizante.
Curso
que você profissionalizante. Pode. Aliás, a gente contrata as pessoas através do Academy.
Perfeito.
Né?
Nós temos um analista dentro do meu time de investimentos
que veio do Academy.
Pelo Boss Academy, né? Eu mesmo, semana que vem, estarei como aluno no Boss Academy, também contribuindo.
Uhum.
Né? Então, temos não só para quem...
Academy é um centro de treinamento nosso.
Exatamente.
Interno. Vinícius, ninguém sai daqui sem deixar uma dica poderosa. 1, 2, 3 dicas poderosas, olhando para aquela câmera ali, para ajudar as pessoas que estão nos assistindo, que nos deram a honra da presença aqui, seja no Spotify, no YouTube, nos canais da Jovem Pan, enfim.
Maravilha. João, eu sou católico, todos os meus dias, eu entrego meu dia a Deus, mas eu acredito que tudo depende muito de mim e da minha disciplina de execução. E isso eu lembro muito de uma frase de Santo Inácio de Loyola, né, que é: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe confiando como se tudo dependesse de ti. Né? Então, a fé, ela é muito importante, mas a disciplina de execução é tão importante quanto para que a gente consiga entregar os nossos resultados. Né? E isso eu levo sempre para o meu time, né? Que disciplina de execução, ela é muito importante para a gente entregar os nossos objetivos.
Essa é a sua mensagem final, então?
Essa é a minha mensagem final.
Muito bem. Bom, pessoal, estamos aqui, conversamos aqui com o querido Vinícius Garcia, que hoje é Head de Investimentos lá na Bossa Nova. Te mostrou como analisar ou como desenvolver negócios para receber investimento, onde você pode aprender sobre isso. Falou muito da experiência do corporate venture, da grande empresa, que vem da bagagem dele em relação às startups, como faz esse match, né? Como as coisas acontecem, como acontece o tal do M&A, né? Que é quando uma empresa compra outra, a fusão, a aquisição e os investimentos. Então, você que assistiu, hoje nós tivemos esse papo aqui com um especialista em Venture Capital que está nos ajudando lá na Bossa Nova a investir em vocês. E você que é investidor, você também aproveitou para reciclar um pouco a maneira pela qual a gente olha e analisa algum projeto. Então, obrigado pela sua audiência, deixa seu comentário aqui com a gente e até a próxima semana no Papo com o Anjo. Valeu!
Obrigado, João.
Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0.
Papo com o Anjo.